com 5 anos.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar como eu sempre começo, pedindo para você seguir lá, @ podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Se quiser dar uma olhada nos meus textos lá também, dá uma olhadinha em www.ninguemmeperguntou.com.br. É fácil, pode dar uma olhada lá e dar uma interagida comigo. Hoje eu tenho uma presença muito especial aqui, um cara que eu tô há tempo para chamar, mas eu achei que seria muito difícil conseguir um contato com ele, porque ele trabalha bastante, sempre vejo, ele tá sempre trabalhando, mas eu consegui. Onde tem uma notícia, ele tá lá. Pessoal de Novo Hamburgo, região, certamente recebeu aquela notificação no Facebook lá, do News está ao vivo. Ele é um jovem repórter e eu tenho a impressão de que ele faz isso desde sempre. É um grande comunicador, uma gentileza sem igual. Não é difícil a gente ver ele respondendo com cordialidade alguns comentários maldosos que ele recebe lá nas redes sociais. O que qualquer um devolveria com pedras, esse cara devolve com cordialidade. E hoje aqui, para conversar comigo, está o Eduardo Henrique Schmitz, ou apenas o Dudu, do Dudu News.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
E aí, Dudu, tudo bem? Como é que tá, cara?
Olha, meu amigo Gabriel, querido, rei do Ninguém Me Perguntou. Eu confesso pra ti que eu não sabia que tu tinha um site. Enquanto tu fazia a minha introdução, eu pesquisei aqui o site Ninguém Me Perguntou e gostei muito do slogan desta grande marca aqui, Novo Hamburgo Passadeiro. Histórias reais, finais fantásticos. Mas mesmo assim eu vou te contar. Então, quero dizer assim, de forma muito feliz, agradecer esse convite. É maravilhoso a gente poder desligar um pouco do mundo da notícia, do mundo de que a gente fica atrás, às vezes, da notícia, e às vezes as pessoas não sabem muito bem quem é a pessoa que está escrevendo, o que ela faz da vida, ou ela é filha de quem, neto de quem... de onde é que ele mora, quando ele surgiu, que idade ele tem, o que, que ele faz da vida, ele gosta de comer churrasco, ele não gosta, o que, que ele gosta de fazer. Então assim, sempre é muito bom a gente sair desse mundo profissional e ingressar um pouco no nosso mundo pessoal, falar um pouco da vida da gente, discutir e debater um pouquinho da vida da gente com a vida do outro. E esse outro é tu, meu amigo, essa tua introdução ficou fantástica, ficou um colosso, ficou maravilhosa, eu adorei, eu amei, eu achei, fiquei emocionado, confesso pra ti, e digo pra ti o seguinte... A vida é tão boa que me oportuniza momentos como esse. Então, eu tenho a maior gratidão do mundo de terminar o meu dia, um dia cansativo, um dia exaustivo, de muito trabalho, de muita coisa que aconteceu, de vai pra lá, vai pra cá, e capta aqui, publica isso, com uma entrevista sobre um pouco da minha vida, e digo da nossa vida, porque acho que ninguém constrói nada sozinho.
Poxa, Dudu, mas agora a tua contra-introdução foi mais arrebatadora do que a minha introdução, certeza. Mas sabe, Dudu, que eu tenho uma ideia, e até foi por isso que eu criei esse podcast, que é todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo.
É verdade.
Né? As pessoas às vezes acham, várias pessoas que eu já convidei dizem, mas eu não tenho nada para contar, né? Eu não tenho nenhuma história. Não, todo mundo tem. As pessoas estão acostumadas com as histórias felizes, né, Dudu? Tudo parece que hoje em dia sempre tem que ter um final feliz, e não, tem histórias maravilhosas com finais que não são tão felizes, mas que a gente pode tirar lições maravilhosas, né? Eu acho que isso deve aparecer bastante para ti, né? Tu que convive com bastante com esses extremos, né? Noticia várias alegrias, várias tristezas, tem que fazer teu papel ali, deve estar bastante acostumado com isso, né? Ou não acostuma isso?
Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi nos primeiros dias da minha profissão. Repórter, ele tem que ser um pouco frio. Mas eu confesso pra ti que eu não consigo ser frio. Claro que pra algumas coisas, infelizmente, a gente se acostuma, posso dizer assim. Porque a gente convive diariamente com despedidas de pessoas. Às vezes, das formas mais bonitas possíveis... aquelas mortes naturais, aquelas despedidas, aquelas partidas em que pessoas partiram de forma natural, de forma rápida, de forma simples, né, podemos dizer, de uma questão bem pequena, assim, né, de uma ignorância bem pequena, podemos dizer, né, de uma morte natural, uma morte... Uhum. Podemos dizer até desejada, como muito se escuta, né? Eu quero morrer assim, simples, né? Sem muito detalhe. Bom, e a gente também convive com despedidas muito duras, com histórias que terminam de formas muito duras. Atropelamentos, acidentes de trânsito, assassinatos, homicídios, né? E isso dói. Dói muito a gente noticiar isso. Não, as pessoas pensam que é fácil, é mais, só mais um. Não, não é só mais um. Afinal, a gente tem coração, os repórteres têm coração, as pessoas que escrevem têm coração, as pessoas que enxergam as cenas têm coração. E sabe, Gabriel, eu sou um cara que quando eu tenho a oportunidade de estar presente em uma cena como essa, eu sou um cara que deixa um pouco o meu papel jornalístico de lado. Eu entendo que os meus leitores, eles têm a melhor informação, eu compreendo, mas eu acho que naquele momento a gente tem que abraçar aquela mãe que está ali chorando, que perdeu o seu filho... Aquele pai que tá ali chorando, que perdeu seu filho. A gente tem que abaixar a câmera, abaixar o gravador, abaixar o caderninho de texto, abaixar a ideia que a gente tem, que a gente pode tirar uma foto daquele pai para botar na capa do nosso jornal, que vai dar uma venda maluca, uma audiência, como muitos pensam de vez em quando. Uhum. Não, não. A gente tem que ser humano em uma hora como essa. A gente tem que ser humano e ter a condição de ter o coração de abraçar uma mãe. Semana passada, no sábado, teve um acidente aqui em Novo Hamburgo, de uma morte de um homem que morreu na José do Patrocínio, na rua José do Patrocínio. É um acidente de moto terrível, terrível, horrível, uma coisa trágica, um fim trágico, um sábado ensolarado. Uma pessoa que estava indo do trabalho para casa faleceu de repente, e a irmã dele chegou chorando muito, começou a passar mal, e eu abaixei a câmera, guardei o telefone celular, guardei os equipamentos para ir chegar nela e dar uma palavra de conforto para ela. Ela merecia aquilo naquele momento. A notícia, ela é a maior prioridade da vida de um repórter, mas às vezes a gente tem que eleger a prioridade de mostrar o tamanho da nossa capacidade de ser humano. Então, sim, nós convivemos muito, 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 até demais com histórias e despedidas trágicas, como eu disse. Pessoas têm a sua vida interrompida em um toque de mágica, um toque de dedo, em um segundo que passa no relógio, de uma forma triste, de uma forma desumana, de uma forma fatal que a gente não gostaria que acontecesse. Quando a gente fala fatalidade, a gente escuta e usa muito essa palavra, foi uma fatalidade. É muito triste a gente ter que usar uma fatalidade, a palavra fatalidade, para resumir a vida, a despedida de uma pessoa que morreu de uma forma tão... tão de repente e tão terrível, sabe? Isso a gente tem que usar de vez em quando. Para isso, na notícia, sim, na notícia a gente tem que ser, a gente tem que mostrar para o leitor uma notícia isenta, uma notícia calma, uma notícia sem muito sensacionalismo, sem muito achismo, mas na presença, no momento que a gente vê um familiar, no momento que a gente vê uma pessoa triste, com dor por aquela perda, por aquela pessoa que partiu, a gente tem que ser humano e sair para dar um abraço, sim. E sair para dar um abraço também nas notícias boas que a gente publica.
Sim.
Quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma história bonita de uma pessoa que venceu um câncer, de uma pessoa que venceu uma doença da sua vida, uma pessoa que se acidentou, as imagens mostram, ele foi quase atropelado, levado, o filho estava do lado, ele nasceu de novo. Pessoas que, como citei, como publiquei esses dias o caso aí de um policial militar aqui do Vale dos Sinos, foi abandonado quando criança, quem diria que 50 anos depois ele estaria sendo presidente de um lar que acolhe mais de 100 crianças e todas as 100 crianças abandonadas chamam ele de pai aqui em Novo Hamburgo, aqui em Campo Bom. E essas pessoas, sim, a gente também tem que deixar câmera, às vezes, no bolso, tem que deixar um pouquinho a notícia, um pouquinho, muito pouquinho a notícia de lado, e dar um abraço, elencar como prioridade o ser humano. Até porque, Gabriel, se tem uma coisa que eu também aprendi na minha profissão, é que as pessoas, os leitores, os ouvintes, os telespectadores, passam muito a te admirar quando tu fala como um ser humano. Uhum. Porque, como eu disse no início aqui do podcast, a gente vive escrevendo notícia o dia inteiro da vida dos outros, né? De coisas que acontecem com os outros, de coisas que acontecem com outras pessoas. Nós tornamos, não eu, não só eu, né? Tantos colegas, tornamos pessoas celebridades, tornamos pessoas felizes, tornamos às vezes pessoas tristes, às vezes elas não gostam do que a gente publica, elas não querem que a gente publique isso, né? É, tornando pessoas raivosas com a gente. Mas quando a gente fala da nossa vida, de como a gente é ser humano, da gente indo comer um pastel nas bancas, da gente abraçando alguém que a gente admira, da gente escrevendo uma crônica sobre as nossas vidas, as pessoas passam a sentir o mesmo sentimento que elas têm com a vida delas. O sentimento de vida, o sentimento de ser humano, o sentimento de amor. E seja esse sentimento nas coisas tristes ou nas coisas boas. Às vezes contar que a gente abraçou uma vítima de um acidente, porque a gente não se aguentou, porque a gente deixou o profissional de lado, sim, para ser pessoa, é um presente que a gente ganha, um presente que os leitores ganham, uma animação que os leitores ganham, uma alegria que os leitores ganham. Alguns deixam as suas dores porque veem que existem outras pessoas lutando também por dor parecida e se inspiram nessas pessoas a seguir, porque elas estão lá resistindo, fortes, bem. Então a reportagem nos traz essas reflexões e um pouco mais, meu amigo.
Que idade tu tem, Dudu?
Eu tenho 17 anos.
Mas que loucura, tia. Eu sabia que tu era bem jovem, assim, mas eu fico impressionado com a tua... Tua maturidade, acima de tudo. Isso é uma construção, né, Dudu?
Essa é uma construção.
Essa questão da maturidade, por mais que tenha pessoas, que eu já disse que tu era repórter desde sempre, né? Tem pessoas que parecem que já vêm prontas, né? Eu acredito que tu tem alguns pilares na tua vida que te ajudam, ou te ajudaram a construir essa maturidade que tu tens. Porque eu até ia te perguntar aqui, se eu tinha aqui numa das minhas perguntas, né, se vale tudo por uma notícia, mas essa resposta que tu me deu já me deixou bem satisfeito quanto a isso, demonstrou que tu usa muito o coração, né? O que que tu te apega, Dudu? O que que te ajudou te fazer chegar nesses 17 anos com essa maturidade pessoal e profissional e essa sensibilidade que tu demonstra ali nas tuas reportagens e que tu demonstra nas tuas respostas agora? O que que tu tem, assim, de norte na tua vida? Como que tu cresceu tão pronto assim, Dudu?
Olha, meu amigo, eu vou te dizer que é uma sequência de fatos, né? Uma sequência de notícias, podemos dizer, né? Porque notícias são fatos e a vida é marcada por fatos também. Eu sou um cara de uma opinião e estou me formando agora no ensino médio, escrevi agora o meu discurso lá na formatura no Teatro Ferrari, que vou ter que ler, o pessoal pediu, né? As pessoas gostam da gente, eu gosto das pessoas também, a gente sente esse carinho quando acontece esse tipo de decisão. Bom, o que eu botei nesse discurso, eu acho que resume um pouco disso. Eu acho que a vida, ela é, né, a borboleta. A borboleta é um animal que é um lagarto, faz o seu casulo, vira uma borboleta, e a borboleta quer alcançar voos cada vez mais altos, né? Mas no meio da vida dessa borboleta, ela também tem suas dificuldades. Eu também tive as minhas dificuldades para chegar aos meus 17 anos, com essa liturgia de repórter, né, com esse trabalho. Eu acho que a maior delas foi em 2019, Gabriel, que foi a perda da mãe, né? A minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. A minha mãe teve um câncer chamado leucemia, câncer muito triste, uma luta muito dura, uma luta muito aguerrida.
Que idade ela tinha?
Ela tinha 53 anos naquele momento. E foi uma coisa assim muito triste, foi uma surpresa, foi uma doença de uma evolução muito rápida. E eu acho que as pessoas muito me disseram isso, e talvez hoje eu esteja entendendo, né? Talvez nos tempos de hoje eu esteja entendendo, porque essas perdas que a gente tem sido na vida nos fazem crescer mais rápido, nos fazem nos tornar autônomos mais rápidos, nos fazem ter muito mais coração do que a gente tinha antes delas. Quer ver um exemplo? Na luta do tratamento de câncer aqui de Novo Hamburgo, que eu devo ter escrito umas 50 matérias, no mínimo, não me arrependo de nenhuma delas, eu pensava muito na minha mãe, pensava muito na história dela, pensava muito na luta dela. Porque eu via nela a luta das centenas de pacientes que perderiam esse tratamento aqui. Perderiam essa força que eles tinham aqui no Vale dos Sinos. Eles teriam que ir para Taquara, estão indo se deslocar lá 40 quilômetros, voltar. Continuo achando isso um pouco absurdo, uma vergonha.
Um sofrimento maior ainda, né?
Um sofrimento, um descaso, sim. Não concordo mesmo. Acho que os próximos eleitos têm que pensar nisso, em solucionar uma coisa dessas. Então, as minhas experiências de vida, tão pequenas, né? Porque eu sou um cara jovem, então tem tanta coisa para viver ainda. Essas experiências, elas trazem essa oportunidade de a gente poder inserir isso dentro das matérias, de poder isso contar para as pessoas. Como eu estou contando aqui para ti, como eu conto para os meus amigos, como eu conto para as pessoas que me perguntam, que vêm conversar comigo, que me encontram na rua, que me encontram no mercado, que me encontram nas lojas, que me encontram no centro. E essa pergunta vem muito, né? Como é que foi essa maturidade? Como é que foi isso? Bom, então a dificuldade, ela me fez aprender muito. A dificuldade, a dor, né, a tristeza, ela me fez construir muito. Eu vi que na construção eu achava um caminho para essa dor, não vou dizer ser eliminada, mas para ela ser abrandada, para ficar realmente como é hoje a saudade, né? A saudade que a gente tem, e todos têm essa saudade das pessoas que já partiram. Mas também foram momentos de construção de muita alegria, né? Eu sempre digo que, né, no meio dessa trajetória, existem peças fundamentais. Além da mãe, além do pai, da mãe Adriana, do pai Fernando, tem o vô aí, né? O seu Miguel foi prefeito aqui de Novo Hamburgo de 1973 a 1977.
Trabalhei com
foi
ele.
Foi diretor. Já. Trabalhou com o vô. Ele disse para mim, Gabriel, eu disse, eu tô aqui na casa deles, a gente mora no mesmo prédio aqui na Maurício Cardoso. E eu disse para ele, eu tô indo gravar um podcast agora aqui com o Gabriel. E aí ele me disse, eu acho que eu conheço essa pessoa, não lembro de onde, mas eu acho que eu conheço. Tu trabalhaste no Grupo Sinos, então?
Trabalhei muitos anos atrás, mas o senhor Miguel não deve lembrar de mim. Ele é um grande agregador, sempre foi, né? E eu não trabalhava diretamente com ele, eu digo trabalho, porque eu também trabalhei lá no Grupo Sinos, né? Ele deve... Que legal. Muito provavelmente ele deve ter lembrado meu pai, que também trabalhou lá com ele. O meu pai trabalhou lá na portaria do Jornal NH.
Então ele lembra, com certeza.
Inclusive, Dudu, de certa forma, a nossa história se cruza, porque eu perdi o pai com 14 anos também, né?
Então, coisa!
Aquela idade, nós estamos ali, estávamos na adolescência, né?
E passa essa dor.
É muito complicado pra gente entender demais. Isso tudo, né?
Demais. Faz um turbilhão, por quê, né? Por que com a gente? Por quê? Por que isso? Uh-huh. Então, mas que interessante, olha só. Mas só pra encerrar, Gabriela, essa questão do voo. Uh-huh. Como as histórias se misturam, uh-huh. As histórias de luta e luta mesmo, de batalha, se misturam, isso é muito legal, me deixa feliz. Desde o início, desde o início da minha vida, eu frequentei muito o jornal, né? Então, a partir ali dos 10 anos, eu comecei a frequentar mesmo, eu ia na redação, eu tava lá toda hora, eu gostava de ir lá, e a partir dos 11, eu comecei a ter um comentário semanal na rádio.
Semanal.
E eu olhava aquele pessoal na redação, né? Pô, um dia eu vou chegar aí, um dia eu vou fazer isso, e dito e feito, né? Estamos aqui fazendo notícias pela cidade. Uhum. Então, né, o voo aí é outra peça fundamental e pilar enorme aí para a construção dessa vida.
Não, eu queria te perguntar, já que tocamos no nome do teu voo, e na questão política, tu nunca te interessou?
Olha, eu devo receber uns 10 convites por semana, sem brincadeira.
Uhum.
Uhum. O pessoal vem, Dudu, tu tem que ser alguma coisa, tu tem que ser vereador, tu tem que ser prefeito... Eu digo o seguinte, olha, é tão bom ser repórter, porque repórter nos oportuniza ser a voz da comunidade para que os gestores, eles façam as coisas, sabe? Para que os gestores não fiquem olhando, tem que ter repórter. Eu sei que eu tenho essa capacidade de ser repórter e tenho a capacidade de ouvir as pessoas, que é uma coisa difícil hoje em dia, né?
Uhum.
Então, assim, no momento em que eu deixo de ser repórter, talvez as pessoas me enxerguem de uma forma diferente, talvez. Uhum. Talvez um dia aconteça que eu deixe de ser repórter mesmo, talvez eu pense, talvez eu decida, talvez eu veja que no mundo político eu decida, tem tempo ainda, tem esse Rio dos Sinos, ainda tem muita água para passar até eu decidir naquela ponte ali de Lomba Grande ou naquela ponte lá da Avenida Mauá com a Avenida Primeiro de... com a Avenida Mauá já, né? Com a Avenida Mauá e com a Avenida Mauá lá em São Leopoldo, onde se divide as nossas cidades. Tem muita água para passar por ali, ali na Santos Dubon, na Vila Brasa, até o centro de São Leopoldo. Tem muita água para passar aqui na Leopoldo Petri, na Estrada da Integração. Tem muita água para passar ali. Eu quero ver muito rio, quero ver muita gomusa tirando água ainda até desistir uma coisa desse gênero. Mas talvez um dia aconteça, sim. Ah. Mas eu tenho que me sentir preparado, tenho que me sentir realmente digno para isso. E as pessoas sim. também têm que entender. Porque é difícil, o repórter, quando ele vira político, às vezes quando ele está num ápice da sua carreira, como aconteceu com alguns jornalistas famosos do estado do Rio Grande do Sul, que decidiram virar políticos, e hoje são extremamente criticados, ninguém mais quer saber deles, ninguém mais quer ouvir falar deles, ninguém vota mais neles, só eles e a família e mais uns 2 mil votam neles, né? É. Nós temos um caso aí de um senador que foi senador, um jornalista que foi senador, que fez quase 2 milhões de votos quando foi eleito pela primeira vez, quando deixou o jornalismo e agora se candidatou novamente a outro cargo e fez aí 19 mil votos.
Desapareceu.
Desapareceu e também não é uma culpa dele, é uma culpa de que o jornalismo e a política são duas coisas diferentes. No jornalismo a gente está acostumado a ser a voz da comunidade. Quando a gente é a voz da comunidade, seja da cidade ou do estado ou do bairro, o que seja, a gente está acostumado a jogar umas pedras, a criticar, a ser crítico, a ser combativo. E quando a gente entra na política, não tem um microfone com uma câmera ligada para que a gente possa dizer que é um absurdo o que está acontecendo. Porque são nossos colegas que estão fazendo isso. E às vezes a gente não se sente confortável em dizer porque a gente não quer criticar eles. E aí a água começa a bater, né? Aí a água que passa pelo Rio dos Sinos, quando a gente deixa de ser crítico, e a gente foi tão crítico a vida inteira, como eu sou crítico, como eu elogio e como eu gosto de botar as coisas, né? De todas as formas, com todos os lados, com todos os meios, com todas as vozes. Aí a água que passa por baixo do Rio dos Sinos começa a ficar um pouco mais podre, aí as pessoas nos enxergam também como podre. Então é difícil, sabe? É complicado. O repórter que vira político, ele tem uma tendência complicada, ele tem que ter muita coragem, ele tem que ter muita diplomacia e muita paciência para conseguir gerir alguma coisa. Mas aí talvez, se um dia isso aconteça, pode acontecer, possa não, mas no momento que eu posso dizer que eu quero continuar sendo repórter, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais amo fazer.
É que é muito fácil a gente se esquecer, Dudu, que tu tem apenas 17 anos, né? Eu acho que as pessoas também que te convidam, eu acho que elas não, em algum momento, não, elas não lembram, né? É, elas não lembram disso, né? E eu quero aproveitar esse gancho e perguntar, Dudu, que coisas de um jovem de 17 anos que tu faz? Porque parece que tu tá sempre trabalhando, tu tem lazer, cara, tu fica algum tempo sem fazer nada, tu joga videogame, o que que tu faz?
Videogame eu nunca gostei, desde piazinha, não sou muito fã. Tá, de vez em quando lá eu jogo um GTA lá pra, né, pra desestressar.
Pra dar uns tiros.
Agora eu vou fazer uma frase que vocês estão escutando aí, porque o Gabriel sei que não vai, mas o pessoal que tá escutando não interpreta mal. É que, às vezes o jornalista tem vontade de passar com o caminhão por cima de alguns, e aí no GTA a gente faz isso.
Faz, lá pode.
É, lá pode, mas assim, não, em brincadeiras a gente vai longe, foi só um comentário irônico, né? Mas tudo certo, não, vamos continuar com a paciência. Mas sim, eu saio com meus amigos, eu faço muita coisa com eles, a gente vai pra tudo que é lugar, a gente vai em festa, sim, as pessoas pensam que eu não vou, não, eu digo, eu vou, eu assumo, não tem problema, eu tô lá, eu vou e faço questão de ir, porque eu também tenho que representar um pouco a Ala Jovem. Sim, ano que vem eu quero trabalhar um pouquinho menos. Não é dizer que eu vou parar, não, muito pelo contrário. É que eu vou ter uma equipe, a gente já tá planejando, né, Gabriel, ter uma equipe no ano que vem, ter um escritório, e eu, né, no comando, ajudando. Mas assim, hoje, né, hoje é difícil, às vezes eu tô numa festa, já aconteceu, tá pegando fogo numa coisa, deu um acidente grave. O pessoal tá reclamando que a UPA tá cheia e tem gente sendo atendida. Eu já fui na UPA de madrugada, depois de uma festa, porque não tava sendo atendido o pessoal lá. As pessoas estavam esperando, os pacientes estavam lá parados, esperando um médico, né? Então sim, isso eu quero, assim, eu quero continuar fazendo, me cativa, eu amo muito, mas de vez em quando tirar a folguinha, sabe, tirar um pouco mais de folguinha, tiro folga já, mas tirar um pouco mais de escape, isso vai ser bom e positivo. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, sabe, que eu gosto de fazer nos meus momentos de lazer. Eu gosto de estar muito com a família, estar muito com os amigos e andar a cavalo eu adoro, vou lá na Lomba Grande andar a cavalo, sou fã.
Ah, que maravilha, cara. Dá uma desestressada.
Maravilhoso. A tua pergunta sobre a faculdade. Sim, estou no vestibular, passei. E vamos lá, vamos fazer jornalismo, né? Eu gosto e quero fazer a faculdade, né? Para aprender um pouco mais a teoria, é muito importante, né? Mas eu aprendi na minha profissão, nos meus últimos anos, que o repórter é a prática, né? O cara que quer ser repórter, ele tem que aprender que ele vai suar, que não tem ar-condicionado nos lugares que ele vai, E às vezes ele vai ter que parar pra tomar suco de cana no meio da estrada, num lugar que ele vai ficar até com medo de tomar, de pegar alguma coisa. Que ele vai ter que tomar chimarrão com os leitores, que ele vai ter que parar a festa, janta a família com as coisas dele, pra ir lá tomar um café com o leitor, pra ir ver o que tá acontecendo, pra cobrir um acidente, pra cobrir uma tragédia, pra cobrir a UPA lotada. Então, a prática é essencial, porque é muito fácil a gente ter a teoria e ficar sentado na cadeira, né? Não adianta. Uhum. Repórter, o Lelo, nosso querido Aurélio Decker, meu colega, minha dupla, meu amigo do peito, meu irmão, tem uma palavra que, assim, eu acho fenomenal, repórter filho da pauta. Segundo ele, o repórter filho da pauta é o repórter que chega, independente do lugar que ele tá, se ele tá numa rádio, numa TV, num jornal, qualquer coisa, ele senta na cadeira e diz: tem foto já pra hoje, texto pronto pra eu publicar aqui, porque ele não quer se levantar e fazer o texto, uhum, nem as fotos. Então, assim, esse é o repórter filho da pauta. Então, isso eu não quero ser. Pra mim, o repórter, ele não é filho da pauta coisa nenhuma. Pra mim, o repórter, ele tem que fazer a pauta. Às vezes ele vai comprar a pauta, ele vai comprar a briga. Às vezes não, muito. Ele vai pegar, vai parar no meio do lugar, no meio do caminho, e vai dizer: putz, eu tô publicando uma coisa que ninguém sabe, e agora eu vou comprar uma briga, as pessoas vão ficar algumas contra mim, eu vou ter que ter coragem, eu vou ter que ter sequência. Então, o repórter, ele não tem que ser filho da pauta, ele tem que ser o criador da pauta. Aham, ele tem que ir lá... Vou contar uma experiência pessoal de ontem. O Lelo me ligou: Dudu, tu não acredita, tem um bar, montaram uma tenda no meio da invasão da Avenida dos Municípios.
Opa!
O que nós fomos fazer lá de tarde, 4 da tarde, calorão, né? Pegamos um carro, fomos lá na Avenida dos Municípios. Chegamos lá, tenda do Carvalho, um cara muito educado, é o único que cuida lá da invasão, que não bota lixo. O que nós fizemos? Tomamos um caldo de cana com o seu Carvalho, geladinho. Lá dentro da invasão da Avenida dos Municípios. Então o repórter tem que ter a condição de pisar no barro, ele tem que ter a condição que às vezes ele vai sair rolando porque ele tropeça e cai no meio do lugar que ele vai. Ele tem que ter a condição que às vezes ele tá no meio do tiroteio, ele vai ter que se abaixar, então tem que ter a condição de se deitar às vezes no chão. Então, assim, a prática é muito importante. A prática é essencial para a gente estar com credibilidade junto ao lugar que a gente atua, sabe? Uhum. Por que aqui em Novo Hamburgo o Lelo, por exemplo, é um cara que as pessoas gostam muito? Porque o Lelo estava sempre em tudo que era lugar, ele comprava as brigas, ele falava, agora eu adoro quando ele me diz assim: chegou o cara no jornal, desvio de cano da prefeitura, hoje publica a notícia, amanhã secretário demitido. Então, assim, é isso, sabe? É a essência de a gente publicar a notícia, tá? E a credibilidade que a gente passa torna como confiança junto à comunidade, sabe? Então o repórter tem que fazer isso. Aí tu pega o Lelo aqui daqui, pega aí o Giovanni Grisotti, meu amigo, cara que eu adoro, que a gente se conversa, que a gente dá risada, um gigante do jornalismo nacional. Eu adoro quando ele chega no meio das reportagens, pega aquelas pessoas no meio da rua e diz: sabe quem eu sou? O Giovanni Grisotti. E é aquele pega pra capar, o pessoal sai correndo. Meu pessoa Deus, treme. O Grisotti tá na frente. Pessoal treme, uns treme, pego e não é nem uno a uno, é uno a uno, uno a uno, sai correndo e eu nunca vi coisa igual.
Aham.
Então, isso que é bonito, sabe? As pessoas tu lembram viste, da gente por
tu
isso.
Tu viste, Dudu, desculpa te interromper, mas tu viste a reportagem dele sobre as diárias de Capão da Canoa, né, que ele fez?
Achei fantástico.
Hoje teve mais uma que vários lugares mandaram denúncias das suas câmaras de vereadores, e ele foi mais em alguns lugares e pegou coisas do tipo o presidente da Câmara, não, da Câmara de Vereadores, não saber o que uma funcionária que era ouvidora fazia na Câmara. Diárias de R$1.100 para ir até Santa Catarina. Impressionante, impressionante. Foi bem legal.
Aqui em Novo Hamburgo, eu imagino que, como teve muita coisa que aconteceu nos últimos anos, há muitos anos, né? Nos últimos anos, eu digo, há 10 anos atrás, até 10 anos atrás, nos últimos anos isso foi parando, né? Esse ano, felizmente, eu não vi casos assim, nem ano passado. Fiquei feliz, disse: pô, o pessoal aprendeu, os vereadores estão aprendendo, os presidentes estão aprendendo que isso aqui não é celeiro de gastar. Mas eu já disse que eu vou pegar no pé deles nos próximos dias. A Câmara tem um problema sério. As câmaras têm um problema sério. Todas as câmaras têm esse problema. Elas homenageiam qualquer um, a qualquer hora, porque elas têm vontade de homenagear. Esses tempos... Me disseram, Dudu, tu vai atrás aqui na Câmara de Novo Hamburgo, veio um pessoal aí comemorar o aniversário. Eu disse, como assim? Não, eles vieram no meio da sessão, foram convidados por um vereador, e vou descobrir quem fez isso, pra comemorar o aniversário.
Como se fosse uma casa de festas.
Que isso? A Câmara agora virou celeiro para comemorar aniversário? Eu fico feliz que os vereadores eles limitaram um pouco isso, porque lá em 2015, eu acho, a Câmara de Vereadores deve ter tido umas 600 homenagens no ano. Uma coisa impressionante. Nossa. Teve mais homenagem do que teve o triplo de homenagens em relação aos dias de sessão contados. Né? Uhum. Uma coisa absurda, assim. O cara era só sessão de homenagem. Né? O pastor, não sei de onde, completava 13 anos e meio e eles iam fazer uma homenagem para ele. Putz. 13 anos e meio, 100 dias no Hamburgo, eles faziam uma homenagem. O comandante da brigada, 100 dias no Hamburgo, eles iam fazer uma homenagem. O comandante da guarda chegava no Hamburgo, eles iam fazer outra homenagem. É, o empresário tal, que está completando um ano, 5 dias e duas horas no Hamburgo, eles vão fazer uma homenagem também. Então, assim, era muito homenagem, era uma coisa absurda, qualquer um ganhava homenagem. E não estou dizendo que as pessoas não merecem ganhar homenagem, mas a Câmara não é lugar de ficar homenageando 600 empresas como era feito. Câmara não serve para isso, os vereadores têm que trabalhar, os vereadores têm que discutir o futuro da cidade. Então, as duas coisas que eu vou mencionar na minha crônica, que eu devo publicar talvez essa semana, mais tardar na semana que vem, é para que os vereadores comecem o ano que vem pensando mais na cidade de Novo Hamburgo. Porque assim, eles precisam pensar no futuro da cidade. A cidade tem problemas. O que eu vejo na Câmara de Vereadores e faço essa crítica? Sim, na maioria dos casos. Ou se apresentam projetos que não vão ser aprovados e que os vereadores não pensam quando fazem. Tia, como é que a cidade de Novo Hamburgo vai ter uma placa de energia solar em cada semáforo? Me diz como? Quem é que vai investir nisso? Quantos semáforos em Novo Hamburgo? Bom, foi apresentado esses tempos. O que mais foi apresentado esses tempos que me falaram? Tanta coisa. Outro programa que eu esqueci agora, que me fugiu a cabeça, mas era um programa que eu achei uma coisa assim, meu Deus, como é que vocês vão fazer uma coisa dessa? Ah, uma farmácia SUS para animais. Como é que o município vai manter isso? Com que verba, com que dinheiro? Vai sair da onde? Como não é que a cidade vai manter, né, uma farmácia para animais? Meu Deus, a cidade não consegue manter a saúde pública. Imagina uma farmácia para animais. O que vai se tornar isso? Nada contra os animais. Mas a cidade tem seus limites. Sim. Então, assim, a Câmara tem que pensar no futuro dela. A Câmara tem que pensar no futuro da cidade. A Câmara tem que planejar coisas para o futuro da cidade. A Câmara tem que pensar que daqui a 10 anos talvez não tenha espaço para mais empresas em Novo Hamburgo. Por quê? Porque não se investe nisso. A Câmara tem que pensar que a saúde pública está com problemas. Nós vamos ter que chegar num ponto para resolver. Agora, homenagear e ficar botando projeto que os vereadores sabem que não vão dar certo, aí não tem explicação e não tem como pensar num futuro de uma cidade quando os vereadores também não ajudam a pensar. Então eu sempre deixo isso bem claro quando eu vejo, por exemplo, matérias do Grisotti desse gênero para bater aqui em cima na nossa cidade também. Grisotti, um beijo para ti. Eu sei que ele vai escutar isso aí depois.
Ó, Grisotti, eu sempre deixo comentários nas tuas fotos lá. Tu podia gravar comigo, né? Não vai aparecer só a tua voz, né? Seria uma boa contar tuas histórias.
Eu vou ajeitar isso aí, eu vou ligar pra ele e vou dizer pra ele que tem um cara querendo gravar um podcast com ele. Tem a cara dele, ele vai ficar feliz.
Tu já provou o dissabor da profissão, que é as perseguições, ameaças, essas coisas assim?
Uma vez. Ameaças assim, né, de tipo, vamos aí te pegar, uma vez. Eu dei uma matéria de uma gurizada que se aglomerava na pista de eventos. Eles não gostaram muito da matéria, eu entendo, é normal, mas eles eram guri, assim, eles não sabiam. E daí eles queriam mostrar a grandeza deles, vieram lá me encher o saco. Mas eu levei muito de boa, assim, sabe? Eu não dei muita bola, assim, né? Não dei muita importância pro que eles estavam falando, então nunca provei um de sabor duro, assim.
Tá preparado, Dudu, pra hora que vier?
Olha, tô bem preparado.
Porque é uma sensação de caminho certo, eu acho, né? Porque tu tá mexendo na ferida.
Exatamente, é porque a gente escolheu o certo. Então, assim, se tá com a verdade é um montante em volta de ti que ninguém te tira. Mas realmente, eu acho que não, acho que foi duro aquela vez. O que eles falaram foi muito duro, assim. Um chegou a mandar, bota 50 pilas, senão nós vamos aí te matar. Me mandou. Ah. Me transfere 50 pila aí, que senão nós vamos te matar. Bom, só um pouquinho. Então, mas tudo bem, tudo passa. Vida é isso aí. A história da gente é isso aí. Ela... Agora, pressão, crítica, pedido pra tirar a matéria, pra fazer do jeito que a pessoa queria. Não, isso eu já cansei. Cansei todo dia, eu acho.
É?
Você acha no sentido que elas são as detentoras da verdade, que elas podem escrever. Não. Tem essa. Não tem essa mesmo. As pessoas que passem longe de mim se elas querem fazer isso.
Poxa.
Eu acho que eu fico muito bravo, assim, quando as pessoas, elas não aceitam uma verdade, elas ligam pra mim, me ofendem, me humilham, já aconteceu algumas vezes isso, sabe? Me ofendem, me chamam de tudo que é coisa, porque elas não aceitam a verdade, sabendo que elas erraram, sabe? Uhum. O pior, uma frase que eu citei um dia num evento, o pior criminoso é aquele que não aceita o crime que cometeu, né? Então, assim, é muito triste quando isso acontece. Eu não quero muito chegar... Eu quero um pouco de distância, sabe, assim, dessas pessoas, porque elas não têm muito a contribuir comigo, a não ser a experiência que sim, a verdade, o certo, é o melhor caminho que a gente pode escolher.
Ah, maravilha. Ô, Dudu, eu quero te perguntar, fazer uma última pergunta. Claro que talvez essa última pergunta vai gerar alguma outra pergunta depois da tua resposta. Eu já tô até imaginando que eu vou querer saber mais alguma coisa depois da tua resposta, mas enfim.
Ótimo, eu gosto disso.
Cara, aonde é que tu quer chegar?
Essa é uma pergunta que eu também me faço. Aonde eu quero chegar? Né? O que eu quero seguir fazendo? Bom, o meu desejo pessoal é trabalhar numa rádio legal, numa TV legal, ter um programa de TV, ter uma conexão ainda maior com a comunidade, ter um número de pessoas maior, me assistindo. Não é por ser famoso, ou por ser popular, ou por ser celebridade. Tanta gente me diz na rua, essa é uma celebridade, hamburguense, é o cara mais conhecido da cidade. Não é por isso que a gente faz nosso trabalho, é por amor mesmo. Então, eu quero ser um cara que possa estar envolvido com a comunidade sempre, que possa estar ao lado da comunidade, que possa estar servindo a comunidade, não só fazendo notícia, mas ajudando, dando sugestões e etc. Então, assim, há o plano jornalístico de crescer, de participar de um programa de TV, de estar conectado com as pessoas. Eu gosto muito, assim, né, de uma espécie de jornal do almoço, adoro, acho legal, gosto da ideia, acho bonita, acho diferente. Um programa de verdade ligado com a comunidade do Rio Grande do Sul. Gosto também de jornais sérios, Jornal da Band, Jornal Nacional. Quem não gostaria de estar naquele lugar, naquelas cadeiras? Cadeiras quentes, cadeiras de pessoas que passaram por ali que deixaram o seu calor. Saudoso mestre Ricardo Boixar, grande jornalista, grande cidadão, grande cara. Então, assim, tem essa esperança de que eu possa chegar numa televisão, que eu possa chegar numa rádio legal, numa gaúcha, que eu gosto, que é uma rádio que eu escuto muito, que eu gosto de quem fala lá. Sempre mantendo a humildade, sempre mantendo os pés no chão e sempre mantendo o carinho de relação que eu tenho com a comunidade.
Tu tá preparado, Dudu, pra ir pra outros lugares, digamos assim, pra tu chegar ao ponto que um dia tu vai ter que romper essa tua ligação com o Vale dos Sinos, digamos assim, e tu ir fazer esse mesmo trabalho em outro lugar?
Olha, vai ser de uma grande dificuldade, eu confesso pra ti. Pra mim, repórter tem que saber o nome da rua. Uhum. Repórter ele não pode chegar numa cidade e dizer assim, olha, aconteceu um acidente aqui nessa rua, deixa eu ver qual é o nome dessa rua, só um pouquinho, eu não sei que rua é essa, imagina o papelão. Uhum. Então vai ser difícil, sim. Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu vou aprender isso rapidinho, eu vou ter a alegria, a participação de poder ter o Vale do Sino sempre comigo, porque eu vou continuar, se eu for apresentar o Jornal do Almoço, um dia se eu estiver na Gaúcha, eu vou ser aquele apresentador, aquele repórter, aquele editor chato, que vai falar da sua região, que vai botar o ponto aqui, que vai continuar representando a sua comunidade. Então, assim, o Vale do Sino, talvez ele fuja um pouquinho de mim algum dia, talvez eu fuja um pouquinho dele também, talvez eu queira crescer um pouquinho, mas a ideia é seguir aqui, fazer uma coisa grande aqui. Mas talvez o caminho nos abra alas para a gente viver um pouquinho mais o Brasil, um pouquinho mais o Rio Grande, que são estratégias que eu tenho. Mas sempre aqui, eu adoro o Brasil, eu adoro o Rio Grande do Sul, eu adoro a minha cidade, não pretendo sair desses três cantos que eu me referi.
Cara, maravilha. Ô Dudu, assim, ó, eu te acompanho há bastante tempo ali, tuas reportagens e tudo mais, e eu sempre te admirei de graça. Porque, apesar do teu talento, eu sempre te admirei de graça, porque eu sabia que tu era um cara jovem. Eu até achei que tu já tinha mais de 18 agora. Foi uma grata surpresa saber que tu tem 17 anos e que tem uma história e um caminho enorme pela frente aí. Mas eu gostava de ti de graça, porque eu via... Sabe o que, me chamava muita atenção? Olha um detalhe. Que eu sempre notei que quando tu tava ao vivo, sempre vinha alguém te chamar.
Sempre.
Alguém passava por ti. Ô, Dudu, sei o quê. Ali, esses dias eu vi que tu tava cobrindo o pessoal que tava fechando
todas
a BR lá.
As lives tem alguém querendo falar, alguns 30 querendo falar comigo.
E um cara chegou perto de ti e disse, Dudu, lá em cima, lá, ó, tem não sei o quê, não sei o quê. Daí tu virou pro cara, quer dizer, imagino que tenha virado, porque a tua câmera continuou pro mesmo lado, tu disse, tá bom, meu amigo, obrigado, já falo contigo aqui, se eu só terminar aqui, não sei o quê. Então eu acho muito legal essa tua interação e tudo mais. Cara, e agora, tendo a oportunidade de te ouvir, falando diretamente pra mim e pras pessoas que vão nos ouvir, eu passo a te admirar cada vez mais te dizer, cara, que eu sou um cara muito, muito sensível em relação a algumas coisas, em relação às pessoas principalmente, e eu já te enxergo de um tamanho assim muito, muito maior do que os teus 17 anos, tá? Eu já consigo te enxergar lá na frente. Eu nem vou falar sucesso, né, Dudu? Porque é trabalho, né?
Acordar às 7 da manhã, dormir às 11 da noite, acordar às 6 no outro dia e trabalhar às 7 de novo, e assim vai. A vida é uma sequência, e como eu disse, ela é uma borboleta que quer voar cada vez mais alto. E vou te dizer mais uma coisa, eu espero que daqui a 10 anos, ou daqui a menos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, talvez, daqui a 1 ano, eu possa ver a seguinte constatação. O presidente eleito, não sei se vai ser o Lula, não sei se daqui a 4 anos vai ser o outro, presidente eleito, vamos dizer que vai ser então o Lula, presidente eleito Lula, concedeu uma entrevista pro podcast que ninguém me perguntou. E essa manchete é do Jornal Nacional. Daqui a alguns anos. Porque com esse jeito aí tu vai ser o novo Flow. Flow são grandes caras. Tu vai ser o novo Flow, maravilha. Que merece esse sucesso.
Que maravilha. Então, Dudu, que tu consiga alcançar tudo que tu almeja. Eu até ia te dizer que daqui a pouco, pra quem não te conhece, né? E a gente ouve falar a palavra sucesso, às vezes parece que a pessoa simplesmente se materializou lá em cima, né? Mas eu quero que todos sempre possam te olhar e lembrar que o cara lá com 17, na verdade, começou com menos, já vinha construindo tudo isso que tu constrói. Cara, muito obrigado do fundo do meu coração.
Eu que agradeço muito, eu que digo muito obrigado, eu que digo gratidão. Quero te convidar para tomar um café aí uma hora dessa, pessoal. Eu queria um áudio meu aí no WhatsApp, que eu tomo café no Luna uma da tarde, de vez em quando, sim. Não vou fazer propaganda pro Geraldo de graça. Então, tamo lá, café. Quero te convidar para tomar um café, que vai ser um momento ilustre. Eu vou te pagar o café tu toma qual tu quiser. Lá no Luna tem um café lá que tem até licor. Se tu quiser tomar esse, não tem problema. E vamos trazer o Léo também. O Léo é um cara que gosta muito de ouvir história e nós vamos ter boas histórias para contar ao vivo, como estamos fazendo aqui.
Maravilha, Dudu, obrigado, um beijão. Termina tu aí essa nossa gravação. Convidando as pessoas para curtir lá, para te seguir nas redes sociais, deixa suas redes sociais, deixa os teus endereços aí, como é que as pessoas te acham, apesar que tudo eu vou colocar lá depois na descrição, mas fala aí para as pessoas ouvirem a tua voz e deixa a despedida aí, eu deixo a despedida por tua conta.
Muito bem, então como eu diria no meu cotidiano, pois bem, senhoras e senhores, em Novo Hamburgo e no Vale do Sino são 22 horas e 32 minutos, hoje é terça-feira, 29 de novembro, o ano é 2022. Ninguém me perguntou, mas acabaram me perguntando, eu respondi, acabei respondendo e fiquei mais de uma hora respondendo aqui. E foi um momento fantástico, um momento emocionante, um momento colossal. É o sucesso dessa marca, tenho enorme prazer e enorme alegria de estar dentro dessa história. Eu sou o Dudu News, repórter aqui em Novo Hamburgo, há mais de 6 anos. Você pode me acompanhar pelo facebook.com/DuduNews, pelo Instagram Dudu News e também pelo site valedosinos.org. Que é o nosso canal na internet. Tem muita gente que gosta de ouvir a gente, tem muita gente que vai passar a ouvir a gente agora, e eu fico feliz de poder ter o carinho de cada um de vocês. Isso é combustível para essa borboleta, como eu mencionei tanto aqui, seguir voando e cada vez mais alto. 22 horas e 33 minutos. Talvez você escute isso de manhã, de tarde, ou como nós estamos fazendo, gravando à noite. para o podcast Ninguém Me Perguntou e de Novo Hamburgo, Dudu News. Tenham todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.